Muito bem, para a tua Rádio Cristal, o contato então é com a delegada Fabiane Bittencourt, ela que responde aí pela 24ª Região Policial com sede aqui em Soledade, responde também pelas investigações. Falando um pouquinho agora, delegada, sobre a questão do caso Paula Perim Portes. A gente teve algumas informações, até mesmo, de que familiares ou até mesmo a mãe e os advogados de defesa que atuam no caso Paula Portes estariam sendo ameaçados. É do conhecimento da Polícia Civil a respeito dessas situações?
Sim. Boa tarde, Letícia, os nossos ouvintes. A gente tem conhecimento, sim, dessas situações de ameaças. Nós, inclusive, já estamos mobilizados, né, nesse sentido de investigação e também de trazer isso para os autos da nossa investigação. Então, o que que acontece? O que que aconteceu, na verdade? O advogado, o Alisson de Passo Fundo, que é advogado do seu Paulo, pai da Paula, recebeu, né, uma ligação por meio de telefonema e com ameaças, né? E ele realizou então o registro desse fato na delegacia de Passo Fundo. Em razão do fato ter se dado em Passo Fundo, então as investigações com relação a esse crime de ameaça estão correndo pelas delegacias de Passo Fundo. No entanto, nós juntamos cópia dessa ocorrência no inquérito policial, né, que apura então a morte da Paula, justamente para demonstrar que possivelmente, né, os investigados estão atuando no intuito de coagir as pessoas envolvidas, né, no caso da Paula, das investigações e no auxílio, né, para que o crime fosse esclarecido. Também tivemos ameaças com relação à mãe da Paula. A mãe da Paula já foi ameaçada diversas vezes através de redes sociais. Certo? Só que no momento ela optou por não registrar esses fatos. Ela trouxe ao conhecimento da polícia essas situações, né? Então a gente sabe o que aconteceu. Só que ela optou por não registrar. Como o crime de ameaça se processa mediante representação da pessoa que foi vítima, então a gente não está investigando as ameaças contra a mãe da Paula, em vista de que não houve a formalização, né, de um registro por uma opção da própria família. No entanto, nós estamos monitorando, né, estamos atentos a essas questões. Também tivemos algumas situações envolvendo a doutora Salete, advogada da mãe da Paula. Não foram ameaças assim explícitas, mas houveram sim situações que acabaram coagindo a doutora Salete, familiares da mesma, né? Na verdade, situações que são inconcebíveis perante pessoas que estão atuando no seu dever profissional, pessoas que estão buscando a justiça, pessoas que estão envolvidas em fazer o que é certo. Então, como já referi, nós também, né, estamos atentos a essa situação. A doutora Salete teve uma situação também que ela acabou registrando, que ela se sentiu intimidada. Também nesse fato da doutora Salete estamos apurando na delegacia. Enfim, né? Mas o importante é que nós estamos em alerta, estamos atentos e, enfim, estamos atentos, né? Para que, se por acaso a gente entenda que alguma dessas pessoas esteja em risco efetivo ou que algo possa acontecer, então a polícia aí vai tomar medidas, né, mais contundentes em relação a esses indivíduos que estão praticando esses atos criminosos.
Quanto à doutora Salete, tem como relatar que tipo de ameaça ela sofreu?
Na verdade, a doutora Salete, ela chegou a ser fotografada. Clientes da doutora Salete foram fotografados ingressando no escritório, né? Então, isso é um ato que, enfim, de perturbação, é um ato que a gente entende também como, de certa forma, intimidatório. Na verdade, ela está sendo, né, impedida do exercício livre profissional dela. Então, esse fato em específico da doutora Salete, ela fez o registro e nós estamos apurando na delegacia regional, inclusive, né, realizando oitivas de testemunhas para verificar melhor essa situação.
Bem, delegada, esses clientes não teriam nada a ver com o caso. No caso, os clientes que foram fotografados em relação à doutora Salete.
Na verdade, a gente não pode dizer com relação sobre esses clientes, porque isso faz parte também do sigilo profissional, né, da doutora Salete. Eu sei quem são esses clientes, né, sei enfim, né, do tipo de envolvimento deles em situações diversas, mas isso eu não posso referir porque faz parte do sigilo profissional da doutora. Mas o que me parece é que talvez pudessem estar realmente fotografando quem estava buscando o consultório, né, o escritório dela, para fins justamente de causar uma intimidação no sentido, enfim, né, talvez, quem sabe, até mesmo para fins do ponto de vista criminal, né, pessoas que talvez pudessem estar servindo como testemunho de alguma situação, né? Então são todas questões que a gente está apurando na investigação deste fato em específico.
Bem, doutora, falando um pouquinho sobre a força-tarefa, está tendo continuidade, porque nós temos algumas questões ainda que não foram fechadas durante a investigação e o processo, ou na verdade o inquérito, segue sendo formalizado.
O inquérito ainda está em andamento. Uhum. Nós ainda estamos com a força-tarefa até o final da próxima semana. Também tem o prazo, né, para conclusão desse procedimento também até o final da próxima semana. Então a gente até lá pretende, a gente está ainda realizando diligências, concluindo provas, né, inclusive houveram algumas representações judiciais para conclusão dessas provas. Então até este período nós estaremos trabalhando no fechamento do inquérito e na tentativa, né, de esclarecer, dirimir o máximo de questões possíveis que haviam ainda ficado pendentes, né? Em especial, neste momento, a gente está depurando, como já referi, a questão da participação de indivíduos na ocultação de cadáver, mas a gente espera que até a conclusão da próxima semana tudo isso já esteja definido, né? Até porque a gente precisa fechar o inquérito com os indiciamentos, então a gente precisa já ter as provas, né, nesse sentido. Então, a gente ainda está com a força-tarefa, a gente ainda está com o inquérito em andamento, porém, neste momento, finalizando essas provas, essas diligências que seriam importantes para a finalização do inquérito. A gente ainda também está na busca do foragido, né? Continua, e independentemente da entrega do procedimento, né, ao Poder Judiciário, a gente continua na busca pelo foragido. A questão de finalização do inquérito e entrega ao Poder Judiciário é porque nós temos indivíduos presos com relação a essa investigação e a gente não pode demorar muito tempo para que seja oferecida a denúncia diante do risco de que esses indivíduos sejam liberados. Então a gente precisa correr com a investigação para poder garantir a permanência desses indivíduos na prisão.
Bem, e quanto ao foragido, tem informações do paradeiro dele? A polícia já, na verdade, está realizando as diligências necessárias, delegado?
Inúmeras diligências têm sido feitas, né? A gente acaba não publicizando todas as diligências porque são diligências que acabaram restando infrutíferas, a gente não localizou ainda o foragido, mas inúmeras, muitas diligências já tivemos em diversas cidades, já fizemos diligências inclusive fora do estado, né? Essa semana a gente fez uma diligência em Rondônia, Porto Velho. Então, enfim, todas as informações que aparentam ter o mínimo de plausibilidade, nós estamos verificando, estamos atrás, independente da dificuldade. Estivemos já em Lajeado, estivemos em Caxias, enfim, estivemos em Parobé, estivemos em diversas cidades verificando situações com relação ao foragido.
E em relação à Rondônia, por que tão longe assim, delegada?
Com relação a essa diligência, foi nos passado uma informação de um Facebook criado lá naquele estado, com o nome de uma terceira pessoa, mas com uma fotografia do Mikael. Então, as amizades eram todas também de lá, daquele estado. Então, por isso, fizemos diligências lá, né? Porque existia uma possibilidade de que efetivamente pudesse ser, né, o Mikael, já que não teria, o nome seria diferente, só foi utilizada a fotografia do mesmo. Então, poderia ser um fake, a gente sabia que poderia, mas também poderia ser, né, ele. Então, a gente entrou em contato com a Delegacia de Homicídios de Rondônia, né? E o pessoal, então, diligenciou lá em alguns locais no intuito de tentar, né, localizar ou obter informações. Mas aí detectamos que se tratava realmente de um Facebook fake. Mas é nesse sentido que eu refiro que as diligências são realizadas todos os dias, né? Muitas vezes a comunidade, ela tem acesso àquilo que dá certo. Ó, encontramos o corpo, ou encontramos a bolsa, daqui a pouco a gente encontra o foragido, mas ela não, a comunidade não sabe o trabalho que há por trás de todos esses méritos da investigação. Então, para que a gente consiga uma diligência com sucesso, com certeza outras 50 foram realizadas de forma infrutífera, né? Então, essa é a dificuldade da polícia, a gente trabalha de forma incessante. Mas, de qualquer forma, né, continuamos na busca e, como referi, certamente muitas diligências ainda serão realizadas.
Se a gente concluir sua participação, falamos sobre a questão da ocultação do corpo da Paula. A polícia pretende emitir algum pedido, uma solicitação de prisão em relação a essas outras pessoas envolvidas no caso?
A gente ainda não fez nenhuma solicitação nesse sentido de prisão com relação a outros envolvidos. No momento, nós estamos ainda depurando a participação de terceiros e os pedidos judiciais que a gente fez foi no sentido de coletar provas, né, para que a gente possa, então, comprovar a participação desses indivíduos e aí, posteriormente, se for o caso, havendo elementos, né, concretos, aí sim se pensar, né, no indiciamento ou em algum pedido de prisão.
Seriam mais quantas pessoas?
No momento, a gente trabalha com uma pessoa.
Uma pessoa só.
Uma pessoa. Mas, né, como digo, a investigação é dinâmica, as coisas podem acabar evoluindo.
Obrigada pela participação.